7h40, seguimos com você, o programa Comando Marconi, na apresentação de Ed Carlos neste mês, e nós vamos até as 10 horas da manhã. Nesse primeiro momento, e a primeira entrevista retrospectiva, nesta véspera de Natal, tenho aqui no estúdio, está à minha frente, a prefeita Estela Mares e Agostinho Talamini, prefeita de Uruçanga, para a gente falar como foi esse 2025 para o município de Uruçanga, para a prefeitura e para o primeiro ano de mandato da prefeita, a primeira prefeita mulher de Uruçanga. Seja bem-vinda, prefeita Estela. Bom dia.
Olá, bom dia. Um bom dia muito especial a toda a equipe e também a todos que nos acompanham nesse momento.
Já aproveito de início de entrevista, desejar um ótimo Natal para você, para a equipe da prefeitura, para a família, para o esposo, porque e que esse encerrar de ano seja maravilhoso, realmente, né?
Olha, muito obrigada. E da mesma forma, a gente deseja um abençoado e santo Natal para todos, né? A equipe aqui da Marconi, que foi sempre muito parceira, e aos uruçanguenses, ao nosso cidadão uruçanguense, né? Que realmente tem um Natal bem abençoado, um Natal santo, e que venha um 2026 próspero e cheio de muitas oportunidades, mas regado com muita saúde.
É verdade. Depois a gente deseja mais Feliz Natal, Ano Novo. Prefeita, só começar por ontem já, que foi o encerramento do Natal Encantado de Uruçanga, a programação. Tivemos uma forte chuva, que bom ter uma cobertura na praça. Infelizmente, uma falta de energia, que a gente já explicou aqui, que foi não foi um problema de Uruçanga, da Eflu, mas foi um problema da Celesc, da transmissão. Caiu um tronco em cima de alguma linha lá e prejudicou aí vários municípios aqui do sul do estado. Por um momento parecia que, agora é encerrado o Natal, ficou prejudicado, mas readaptado, aconteceu, né? Com público menor por conta que o pessoal acabou esvaziando, o comércio fechou mais cedo também, né? Mas deu para finalizar o Natal Encantado de Uruçanga em alto astral e bom também, né?
Olha, com certeza, a chuva em si já acabou espantando um pouquinho, né? Quem tá em casa com muito calor e chuva, olha, sair de casa tem que ter muita vontade. E depois a questão da energia, mas assim, foi retomada, a empresa tinha gerador próprio, mas nem todo mundo sabia, os celulares ficam comprometidos, né, pela falta de energia, mas o pessoal do comércio veio, o comércio foi fechando e nós tivemos um público ali que pôde acompanhar um espetáculo maravilhoso. Realmente a nossa intenção era fechar o Natal, como se diz, com chave de ouro. Era um espetáculo que, ao mesmo tempo, era um teatro, era um musical, era uma história linda de Natal. E quem pôde estar ali, quem se permitiu estar ali, com certeza, ficou muito emocionado com esse espetáculo. A gente é muito grato, principalmente à Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, na pessoa da nossa secretária Vanessa, da Eliana, do Joelson. Eles planejaram muito esse final de ano. E eles vieram de uma maratona muito grande ao longo do ano. Uruçanga teve muitos eventos. Então, se esmeraram muito. Tivemos praticamente 13 dias de atividades na praça, com os mais diversos espetáculos musicais, shows. E eu acho que Uruçanga ficou muito bem servida nesse final de ano, com tantos eventos.
Aproveitando, ontem estiveram aqui a Vanessa, secretária de Cultura, Turismo e Esportes, e também a Eliana Macari, mas aproveitando que a gente está falando dessa questão de eventos, da questão da cultural, né, nesse setor, foi a contento o que você esperava no plano de governo?
Dentro da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo?
É próprio governo,
né? Do governo, vamos lá. Então, primeiro eu quero dizer que somos muito felizes, muito gratos pelo uruçanguense ter depositado essa confiança em nós. Só lembrando, a gente veio de uma eleição com 6 candidatos. Sabemos que algumas pessoas não escolheram Estela e Renato, mas no dia seguinte o nosso olhar, o nosso foco era para todos e assim foi. Ninguém pode dizer que houve uma discriminação por isso, por aquilo. Procuramos atender todos. Então, eu como mulher estou muito, muito feliz por essa oportunidade, por a gente poder fazer esse trabalho em prol de Uruçanga. Eu acredito que Uruçanga esse ano desenhou, caminhou um caminho novo e a gente trabalhou muito para isso. Acredito muito que tudo que aconteceu ao longo desse ano ajudou a elevar o nome de Uruçanga, ajudou a elevar a autoestima do uruçanguense e fez com que Uruçanga voltasse a ser protagonista principalmente no cenário regional. Esse era o nosso propósito. Com todo esse encaminhamento, a gente consegue atrair novos investidores, a gente consegue fazer que o próprio uruçanguense acredite na sua cidade e aqui invista. Invista em Uruçanga. E estamos trabalhando forte para isso, com várias frentes, com vários projetos. Foi um ano de desenhar e escrever muitos projetos, porque quando a gente vai para uma campanha eleitoral, a gente apresenta um plano de governo. E depois desse plano de governo, ele tem que virar projetos. Então, em janeiro, nós já iniciamos um ano com muitos projetos, fazendo muitos projetos. Então, o primeiro investimento foi ali. Finalizar obras que estavam encaminhadas é uma questão de responsabilidade, não é porque trocou um governo que se deixa de lado aquilo que o outro governo estava fazendo. Ali tem dinheiro, ali tem recurso público. Então, encaminhamos as obras, rescindimos o contrato de 3 empreiteiras que não davam certo. Foi rescindido os contratos, uma foi amigável, 2 nós impusemos punição. Por quê? Porque primeiro não estava dando certo, segundo para que não venham participar principalmente de uma próxima licitação. Melhoramos o processo da licitação, hoje principalmente uma obra mais significativa, a empresa tem que depositar uma contrapartida antes de começar. Então, não é qualquer empresa que vem. Então, ela tem que ter esse depósito antes. É um percentual relativo ao volume da obra. Então, como se diz no ditado, empresa fraca não deve aparecer. Então, foi um dispositivo para a gente melhorar a demanda dessas empresas que vêm participar da licitação. Então, foram processos que foram encaminhados. Muitos projetos que já começaram, outros que ainda estão na fila de espera, mas que estão prontos para que Uruçanga possa ter obras melhores e um projeto de entrega para a cidade.
A gente vai elencando aqui os setores e a senhora vai esmiuçando assim, o que possível, né? Havia uma expectativa, né? E há ainda essa expectativa, né? No primeiro ano de mandato, uma expectativa, o novo tempo, a prefeita mulher, mudanças que a senhora citava. E isso está no projeto, é o plano de governo e o projeto esses 4 anos, é isso?
Olha, com certeza, eu digo que a Uruçanga, por ter agora uma mulher, e falo agora para as mulheres, nós temos um olhar diferenciado, um olhar mais cuidadoso, um olhar com mais detalhes, um olhar também de mãe, um olhar muito especial pelas pessoas, para a parte humana das pessoas. E assim a gente tem procurado trabalhar. A mulher, ela consegue realizar muitas coisas ao mesmo tempo. Isso é uma é da natureza da mulher. Então, a gente consegue ter esses vários olhares. Eu acho que consegui, nesse ano, primeiro ano de governo, fazer com que isso acontecesse. Então, um olhar sempre muito especial pelas pessoas. Estamos trabalhando, vamos continuar. É o primeiro ano. Eu digo que a gente chegou no final desse ano muito feliz, muito satisfeito. Nós iniciamos um ano fazendo uma reunião de colegiado toda semana. Toda semana uma reunião de colegiado. Mas, na metade do ano, a gente já distanciou um pouco essa reunião, porque as coisas já estavam acontecendo, já estavam alavancadas, então a gente espaçou um pouco mais, mas terminamos um ano fazendo uma reunião pontual com cada secretário, não mais no colegiado no todo. E posso dizer que todas as secretarias, a que talvez não conseguiu caminhar muito, no mínimo ela cumpriu 40% do plano de governo no primeiro ano. Então, isso para nós é um avanço gigante. Outras chegaram a 70%. Claro que cada secretário encontrou um cenário, um diferente do outro, mas com muitas coisas para realizarem. As pessoas me perguntam: prefeita, você assumiu uma prefeitura com problemas financeiros? Eu vou dizer que, na média, não estava ótimo, mas não estava ruim. Mas um município economicamente muito atrasado. economicamente atrasado, infraestrutura muito atrasado, em termos de equipamento muito atrasado e arcaico. Então, isso tudo criou muitas dificuldades. E mesmo diante dessas dificuldades, nós avançamos muito. Uhum. A agricultura conseguiu se equipar razoavelmente bem. Infraestrutura, esse ano vai ser o ano da infraestrutura. Conseguimos, no final desse ano, comprar um caminhão novo. Vamos iniciar o ano com mais um caminhão. Mas ainda precisamos muito, né? Precisa de novas máquinas. Então, infraestrutura, principalmente máquinas urbanas, a gente ainda está muito na vassoura, na enxada. Então, a gente tem que se modernizar. Então, em termos de infraestrutura, de equipamento, foi dessa forma. Então, cada secretário encontrou uma realidade. Eu lembro que educação, nós tivemos que já iniciar um ano fazendo algumas recuperações na frota. Uma frota também que foi feito pouco investimento nos últimos anos, uma frota com ônibus muito depredados, principalmente estofado, assentos, troca de óleo, motor, mecânica, pneu. Então, tivemos que agilizar tudo isso para poder fazer com que o início do ano eletivo acontecesse. Então, foram investimentos assim, muito rápidos em pouco tempo. Mas as coisas foram acontecendo, como eu falei, cada secretário encontrou uma realidade, alguns secretários encontraram seus equipamentos públicos com telhado caído, com telhado vazado, mas a gente foi trabalhando. Eu até no início da gestão eu disse para os secretários, se vocês forem dar entrevista, eu não quero ninguém reclamando daquilo que encontrou. Nós viemos para resolver. Mas nesse momento eu devo dizer, nós encontramos muitas dificuldades, mas eles foram vencendo essas dificuldades. Temos ainda um caminho grande pela frente, mas as coisas estão acontecendo. E agora, daqui para frente, eu acredito que passado esse primeiro ano de arrumar a casa, de ajustar as coisas, os passos vão ser mais largos.
Prefeita, com essa observação nesse 2025, né, agora já como você mencionou, organizado, ajustado, vendo o que precisa, o que não precisa, mas qual é o setor que hoje precisa de maior dedicação do poder público, né, como um todo? É infraestrutura, é educação, como é que é a dificuldade? Não sei se a gente pode dizer a palavra dificuldade, mas o que merece mais atenção, né?
Então, assim, ó, o maior problema enfrentado durante a campanha eleitoral foi a questão da saúde. Então, se você me perguntar, existe ainda muita demanda? Sim, mas ela está atualizada. Nós conseguimos atualizar as demandas. Então, zerar, por exemplo, uma fila de exame, uma fila de consulta, isso nunca vai acontecer. Até se usa muito, né, zerar. Mas hoje a gente entende que o zerar não vai acontecer.
Ameniza, mas ela segue.
Ameniza, porque a demanda é diária. Então, se você ofertar 200 exames de ultrassom, daqui a poucos meses nós temos mais 200. Então, foi um setor que teve bastante dificuldade, porque a questão financeira não é muito grande. E até chamo atenção aqui para uma situação que muitas vezes a gente vê algumas pessoas jogando ao vento algumas informações, e eu digo que é falta de conhecimento. A gente não pode ficar tirando recurso de uma pasta e jogando na outra. Né? Num final de ano, às vezes, diante de uma dificuldade, faz até uma suplementação. Mas isso não vai acontecer no mês de maio, no mês de junho, no mês de agosto. Então, de um ano para o outro, é feito todo o orçamento do ano seguinte. Né? É feita a LOA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, ali é previsto, dentro de cada pasta, é feito o que vai de dotação para aquele ano seguinte. Então, o que vai na saúde, o que vai na infraestrutura, o que vai na cultura. Então, cada setor vai trabalhando com aquele recurso. Então, a gente não pode chegar e dizer assim, olha, Uruçanga, não, esse ano não vai fazer evento de festa nenhum, porque vai tudo para a saúde.
Prefeita,
não.
Só um adendo, eu ouço, né, a gente observa muito, talvez nesse sentido que a senhora fala, né? Ah, mas vamos fazer uma festa, vamos citar a festa do vinho ano que vem, que está sendo programada. Ah, mas para que tanto show e tanto valor para a festa, e por que não aplica isso na área da saúde, da educação? É nesse sentido que a senhora fala?
É nesse sentido. Cada pasta tem o seu recurso previsto no ano anterior. Então, são as dotações orçamentárias. Então, historicamente é assim, isso acontece em Uruçanga e nos 5 mil e poucos municípios desse país, os governos estaduais também têm que fazer essa previsão. Então, o recurso está previsto. Mas entrando ali na questão da festa, e principalmente a festa do vinho, está previsto um volume importante para shows, mas também vai ter todo o recurso que vai entrar da venda dos ingressos, dos patrocinadores, das pessoas que vão estar colocando e vendendo produtos dentro do parque. Então, é uma festa que ela praticamente se paga.
Não é uma festa que visa um lucro para o município, não. Mas é uma festa para acontecer, para chamar...
Exatamente. E durante muito tempo, a gente escutava assim, a festa deu lucro ou deu prejuízo? Não se trabalha na perspectiva dela dar lucro. Claro que se trabalha de forma bastante comprometida para que não traga um prejuízo grande. Mas a prefeitura faz um investimento. Então, a festa é feita para as pessoas, a festa enaltece a cidade, a festa atrai, parece que não, investidores, porque dá essa visibilidade para a cidade. Então, a festa tem o compromisso também de manter vivas as tradições. Isso é um patrimônio que a cidade deve ter. Isso é uma responsabilidade com a história da cidade. Então, são várias coisas que envolvem uma festa.
E cada valor, então, direcionado e conforme essa diretriz, esse orçamento isso. já previsto para o próximo ano.
Para o próximo ano. Assim como esse ano, a gente previu o ano que vem. Claro que não dá para pegar o recurso de uma pasta e jogar na outra. Então, cada uma com as suas demandas e os seus secretários trabalhando dentro daquela proposta ali. Claro que também a gente conta sempre com as emendas parlamentares. Então, muitas vezes elas vêm e elas dão esse calço, esse suporte a mais para que a gente possa ofertar um serviço além daquele que está previsto. E já quero, de antemão, agradecer todos os deputados que colocaram aqui em Uruçanga um recurso. Ora na educação, ora na saúde, ora na infraestrutura, na agricultura, no social. Então, nós tivemos deputado de todas as siglas.
O senhor tem um bom trânsito em todos os partidos, essas siglas?
Todos, eu sempre tive. Ainda como vereadora, em outros momentos da minha vida política, eu sempre transitei muito bem com todos os partidos. Então, a política, ela é a arte de saber dialogar, de saber lidar. Ela é isso, ela tem que ser para o bem. E não criar animosidade, criar inimigos. A gente trabalha dessa forma. E eu, como gestora do município, eu tenho que buscar recurso em todas as siglas partidárias. Eu tenho que bater na porta de todos. Se é no governo do Estado, é no PL. Se é no governo federal, é no PT. Eu não posso fazer cerimônia com recurso público. E, aliás, recurso público não tem bandeira partidária. É dinheiro público, é nosso. Então, eu vou bater na porta. Eu vou buscar. E, para isso, esse ano a gente fez um trabalho bastante forte nesse sentido. Porque o município de Uruçanga, a capacidade de investimento do município não é grande. Ela é em torno de 6% a 8%. Então, nós temos que buscar recursos que venham de governo federal, de governo estadual, e nosso trabalho tem sido bastante forte nesse sentido. Nós estamos trabalhando de forma interna para melhorar as receitas do município. Isso também é uma questão de responsabilidade. Então, esse ano foi um ano de preparar essas demandas para que Uruçanga melhore as receitas. E como é que isso vai acontecer? Tenho dito, a gente não inventa a roda, mas a gente tem que melhorar as receitas do município. E nós temos muita coisa que ficou muito tempo sem reajuste. E isso pode colocar o prefeito numa questão de renúncia de receita. Porque se tem um imposto e não é feito reajuste, no mínimo, corrigindo a inflação, por que o prefeito não está fazendo isso? Então, isso aconteceu em muitos tipos de impostos. Então, nós estamos trabalhando para melhorar isso. Aqui, não quero deixar ninguém assustado. Ninguém
já está pensando, vai aumentar imposto.
Ninguém vai colocar a mão no bolso do contribuinte de forma irresponsável, porque também não deve faltar pessoas que trabalhem nesse sentido. Mas eu tenho que ter a responsabilidade com as finanças do município. Então, a gente está indo buscar recurso que o município tem direito e não estava sendo canalizado. É, ainda está por concluir, mas eu devo dizer que 90% do processo já está pronto, encaminhado. Nós temos um recurso de um imposto que, ele dando certo, são mais de 8 milhões nos cofres da prefeitura por ano. E é um direito do município. Então, nós estamos trabalhando nessa perspectiva. É, ir buscar os recursos que é nosso por direito, para a gente incrementar a receita do município e fazer uma entrega melhor para o uruçanguense. Então, muitas vezes a gente sabe, falta um pouco mais de exame aqui, falta uma estrada melhor ali, mas o que viabiliza tudo isso é o imposto. A prefeitura recebe e, de forma muito responsável e transparente, ela devolve para o cidadão em formas de serviço e benefícios. Então, esse é o nosso papel. Pegar o recurso aqui e entregar aqui de forma muito responsável. O gestor do município é o gestor do dinheiro público. É assim que é e assim que deve ser.
Prefeita Estela Talamini, prefeita de Uruçanga, falando um pouco sobre 2025, esse primeiro ano de mandato também da prefeita Estela e do vice-prefeito Renato Besfontana, que já esteve conosco aqui essa semana, falou sobre o papel do vice-prefeito, também do Samai, que ele é diretor do Samai. Então, por isso que a gente dividiu a entrevista, né, para ter um tempo bom de fala para os dois também. Quando a gente fala desses recursos, né, para o município, né, o dinheiro para... Se nós não tivéssemos as emendas, né, parlamentares, recursos do governo e federal, estadual, ou só o imposto que gera no município aqui, as indústrias, as empresas, o Uruçanga conseguiria tocar tranquilo? Faltaria muito?
Olha, seria muito, muito curto.
Curto.
Muito curto. Aquilo que eu falei, a capacidade de investimento da prefeitura é muito pequena. Porque a prefeitura, tudo que ela arrecada, não é para fazer poupança. Uhum. É para devolver para as pessoas. Então... 25% vai para a educação, hoje está sendo aplicado 33% a 34%. 15% para a saúde, hoje está sendo aplicado entre 18% e 20%. Daí alguém pode perguntar, mas por que a saúde então não 35%? Porque hoje todas as emendas parlamentares, tanto estadual quanto federais, 50% elas devem ser canalizadas para a saúde. Então,
é uma regra isso.
É uma regra, é lei. Então, esse recurso vem e é aplicado na saúde. Esse ano, ele começou a chegar mais agora no final do ano. Então, ainda não deu para a gente dar um up, assim, principalmente com essas emendas. Tínhamos alguma coisa do ano passado ainda, iniciamos o ano com algumas emendas ainda do ano passado, mas as desse ano tá chegando agora no final do ano. Então, ainda não deu tempo de transformar tudo isso em serviço. Então, muitas vezes o deputado coloca ali para a saúde e alguns até perguntam aonde. Então, alguns deputados colocam para compra de exame de ultrassom, outros colocam para compra de cirurgia. Então, chega também muito recurso para cirurgia, mas aqui, dando uma puxadinha nesse setor, o recurso que chega para cirurgia... A prefeitura faz a compra, mas a cirurgia é responsabilidade do Estado. Então, a gente faz a compra, oportuniza, só que lá na fila para participar dessa cirurgia, a gente não pode só elencar o uruçanguense, porque é um recurso que quem trabalha com ele é o Estado, só que vem através da prefeitura. Então, por exemplo, fizemos agora um mutirão de cataratas. Então, tem pessoas de Uruçanga, tem pessoas de Cocal, tem pessoas de outro município, porque é um recurso que veio por uma demanda que é do Estado. Então, existe uma regulação do Estado.
Mesmo que venha para o município, mesmo mas que ela venha, contempla outra.
Se é para cirurgia. Agora, se vem para exame, se vem para especialista, daí é exclusivo para o nosso uruçanguense. Uhum. Então, os parlamentares têm lá que mandar 50% para a saúde. Então, eles mandam para várias coisas. E muitas vezes esse recurso vem para essa cirurgia.
Mas se não viesse esse recurso para cirurgia, também o município ficaria em defasagem, faltando o direcionamento.
Andaria mais devagar. Tá. Conseguiria atender as demandas mais devagar. Uhum. Mas 15% do orçamento vai para a saúde. Então, o recurso, que hoje é em torno de 10, 11, 12 milhões por mês, ele é distribuído dessa forma. educação, saúde, cultura, infraestrutura, agricultura, é dividido entre todas essas pastas, já previsto no ano anterior. Uhum. E assim a gente vai trabalhando com essas demandas.
Em torno de 10 a 12?
10 a 12 milhões, varia. Uhum. A média de 11 milhões por mês. Ali está incluído folha de pagamento, ali está incluído combustível, ali está incluído tudo.
Se comparado aos municípios da ANREC, a senhora tem esse conhecimento de comparação,
nossa,
né?
Sim, tenho sim. É, a nossa arrecadação hoje ela está menor do que muitos vizinhos nossos aqui de Uruçanga. Então, a gente também trabalha nessa perspectiva, aquilo que eu falei, estamos trabalhando forte para melhorar essas receitas, para que a gente possa fazer essa entrega melhor e mais rápida, mais ágil para o cidadão. Então, nós temos municípios menores, sim, com uma arrecadação maior. Bom, alguém vai perguntar assim, mas os municípios vizinhos têm 4, 5 áreas industriais? Tem, Uruçanga demorou muito nesse sentido, mas assim, também tem outros fatores. Se nós formos ver a questão do relevo de Uruçanga comparado com o Morro da Fumaça, com Cocal, o nosso relevo é mais difícil. O acesso deles com a BR-101 é mais próximo. Tudo isso faz diferença na hora de atrair um investidor. Então, e a partir do próximo ano, a gente começa a dar um sentido econômico um pouco diferenciado para Uruçanga. Então, vamos continuar ofertando espaços na área industrial. Aliás, nós conseguimos destravar esse ano a segunda área industrial, que estava lá encaminhada, estava com problemas judiciais, haviam 7 dispositivos. Aos poucos, fomos destravando. Nós temos uma equipe de jurídico bastante importante na prefeitura. Foram destravando. Chegamos no final do ano com essa área pronta para ser entregue e receber novos negócios.
Essa segunda é qual região?
Fica imediatamente atrás da primeira área industrial. Queremos poder melhorar o acesso da primeira área industrial, que até hoje não tem uma entrada satisfatória. O terreno que foi disponibilizado ali é um terreno um tanto difícil, mas vamos continuar ofertando, só que diante da nova reforma tributária, a economia ela caminha um pouco diferente. O imposto vai incidir principalmente no consumo. Então, a partir de 2026, começa um processo de transição que vai até 2033. Então, alguns impostos começam a perder os seus percentuais e vai entrando outro imposto. Então, ISS, CPMF, começam a diminuir o volume que chegam para nós. E o IBS vai tomando lugar até 2033. Então, são mudanças muito sérias, muito importantes, e eu digo desafiadoras, porque a prefeitura, tudo que acontece nela, tudo que acontece na cidade, depende da arrecadação. Então, nós temos que ter uma responsabilidade gigante para isso.
Perfeito. Prefeita Estela Talamini, prefeita de Uruçanga, peço licença, prefeita, a gente fazer também aqui o nosso momento com os nossos anunciantes. Retornamos na sequência para falar mais sobre Uruçanga 2025, como está o município.